Olá, gamers! Seja bem-vindo a mais um episódio, na verdade, o primeiro episódio oficial, né, do nosso querido podcast. O podcast que agora tem nome. Bate palmas. Somos o Gamers, o primeiro podcast gamer do Brasil. E você um dia vai entender o que isso significa. Espero que isso faça sentido pra você, porque pra gente faz, né?
Vai fazer sentido, sim.
Começando apresentando nossos queridos participantes, os dois já gravaram a gente o nosso primeiro episódio piloto, episódio zero. Começando pelo André. E aí, André, tudo bom com você?
Opa, tudo certo?
Legal. E já explica pra gente saber definir certinho aqui, o que é um gamer pra você, André?
Bem, um gamer, ele é aquele cara que compra o jogo na estreia, né?
Ah, sim, compra na hype, né? Aquele que faz pré-venda no... nas americanas, né?
Vai pra fila, exatamente, vai pra fila.
No outro lado, e aí, Tarik, tudo bom com você?
Tudo tranquilo, muito frio aqui, mas tudo bom.
E aproveita também, eu vou aproveitar e fazer a pergunta pra você. Agora me diga o que é um gamer.
Então, a diferença do gamer pro gamer, nesse sentido aqui que a gente tá confabulando aqui agora, é que o gamer do André, né, ele compra na pré-venda. E o meu gamer, ele fica com vontade de comprar na pré-venda, mas ele não pode. Ele espera 3 anos pra jogar o mesmo jogo, porque sai em promoção na Steam.
Ou se for nos consoles, ele espera sair na Xbox Live, na PS Plus, ou coisa assim e tal, né?
Exatamente.
Muito bom, é isso aí mesmo.
Ou ele pega emprestado de algum amigo que nunca mais vai jogar aquele jogo, que já tem 8 anos que ele, né, já saiu.
É. Sensacional.
Faz todo sentido pra mim, eu acho que tá muito claro pro nosso amigo ouvinte, né? E me apresentar também, eu sou o Everton, e eu transito entre um gamer e um gamer. Às vezes eu sou um, às vezes eu sou outro. Então, né, por isso que tudo faz sentido pra mim.
Eu já ia perguntar qual gamer você se identifica.
Cara, eu sou gamer que... Eu sou mais o gamer do André, ultimamente. Eu sou gamer safado, eu vou admitir pra vocês. Porque já tô comprando o jogo edição especial só porque vem Firula junto, sabe?
Ah, que vergonha.
Top. Queria. Admito que queria.
Será que então, no fundo, todo gamer é um gamer?
Ah, eu acho que todo gamer é um gamer.
Eu acho que todo gamer gostaria de ser um gamer.
Será?
Todo gamer é um gamer em potencial.
Só falta dinheiro, né?
Exatamente.
Ah, então tá decidido, então. Ó, aos poucos estamos achando uma boa definição, hein?
Olha só, um dia vai fazer sentido pra todos nós. E vamos começar aqui agora. Agora não tem bagunça, o negócio é estruturado.
Como assim não tem bagunça? Eu vim só pela bagunça.
E vai embora. Tá demitido, então. Tá demitido. Se quer bagunça, aqui não é lugar de badernice, não.
Eita.
Vamos começar com o primeiro segmento do nosso programa. Vamos dar uma passada nas notícias aí da... Não vou nem dizer que é da semana, né? Porque é o primeiro episódio, mas as últimas notícias recentes aí até o começo de setembro de 2019. Começando pelos pontos mais recentes que a gente teve aqui, né? A gente teve a apresentação de trailers e gameplays de Death Stranding, que vai ser o novo jogo do Kojima para PS4. Kojima com o estúdio dele, que eu esqueci o nome. Alguém lembra do nome do estúdio novo dele?
Puta que pariu.
Não faço ideia.
Eu sei que é um rolê com o Del Toro, né?
Isso, eu esqueci o nome do estúdio, já passamos vergonha aqui. Mas sim, que o Del Toro, né, Beck, pra quem não entende o rolê, Guilherme Del Toro, Hideo Kojima e Norman Reedus, o querido... O Daryl de Walking Dead, assim, eles tinham um projeto no PlayStation 4 chamado Silent Hills, que era uma reimaginação, né, um revamp.
Uhum.
Não vou dizer que nem um remake, sei lá, era uma parada muito louca. Do universo de Silent Hill, que é uma série de terror, né? Principalmente do PlayStation. Acho que é só do PlayStation, na verdade, de computador. Só que o Kojima tinha muitos problemas com a Konami, que era a produtora desse jogo, e a Konami meio que deu o pé na bunda do Kojima e esse projeto. É, nunca saiu do papel, né? Ele foi um trailer / demo jogável que chamava PT. É coisa de petista isso aí, né?
Coisa de comunista isso aí. Sim.
Vai pra Cuba. Vai pra França agora, desculpa.
Pode crer.
PT vinha de Playable Teaser, que era como se fosse uma ideia de um teaser jogável de um jogo, né? Que gerou uma bafafá na época, recomendo você que dê uma olhada se você tiver curiosidade. E daí depois desse rolê todo, o Kojima decidiu abrir um estúdio novo, ele licenciou a engine de uma outra produtora, que não vou lembrar agora qual que é, para produzir um jogo novo do jeito que ele queria, sem as amarras corporativas da Konami, e esse jogo se chama Death Stranding, e é tudo o que a gente pode esperar de uma mente maluca do Kojima. Inclusive, você tem um minigame de você mijar o mais longe possível dentro do jogo.
Cara, pois então, cara, olha...
É, o subtítulo do jogo é o Kojima tá maluco, né? Você já viu esse meme, né? É, só pra aumentar um pouquinho nossa vergonha, o nome do estúdio do Kojima é Kojima Production. Não poderia ser mais fácil.
Não, tinha um nomezinho, só se eles decidiram mudar o nome, então. Eu acho que tinha.
Ai, eu acho que tinha.
Mas enfim, a gente não, uma coisa que você, ouvinte, vai entender é que nenhum de nós aqui é jornalista.
De forma alguma.
E a gente é o gamer que o Tarik descreveu. Então a gente não tem compromisso nenhum com a verdade.
Mas zero compromisso. A verdade é a gente que faz.
Partindo agora para a próxima notícia, na verdade, uma notícia triste, né? A gente teve mais casos de ataques terroristas, né, dentro dos Estados Unidos, que foram mais uma vez ligados à violência gerada pelos videogames ou não, né?
Uhum.
Esse é um debate que, nossa, existe desde quando eu era criança, quando se falava sobre videogames onde você tem a oportunidade de matar pessoas, né? Tem toda a questão da violência dentro dos games e quanto que isso influi as pessoas, né? Então, sempre quando tem algum evento triste, catastrófico e cruel como esse, as pessoas aproveitam pra, né, ligar sem fundamento nenhum, só baseado em, né,
achismos.
Achismo e intenções políticas até, né? Ligar os videogames. Então, infelizmente, teve mais um caso de terrorismo nos Estados Unidos e mais uma vez foi ligado. Acho que a gente nunca vai conseguir, né, ter uma discussão aqui muito, muito grande em volta disso, porque a gente precisa, né, existe toda uma ciência em volta disso, né, pra explicar o que os videogames fazem com a cabeça de uma pessoa, né?
A discussão sempre vai ser grande, ela nunca vai ser sensata. Ela vai ser sempre emocional pelo lado da galera que, tipo, que não entende o contexto todo do que é o game, como ele é gerado, como ele é criado, as coisas por trás. Ah, não, porque como o game retrata a violência, ele é um canal que gera violência.
Sim, eu acho que isso vai para um outro lado também, que se a gente parar para pensar, a estrutura de videogames hoje, tirando toda a parte, né, visual que a gente tem, gráfica de hoje em dia, né, sei lá, 90% dos jogos que a gente vê ainda são baseados no modelo clássico, lá, sei lá, do Nintendinho, do Atari, de você ter inimigos e você ter que vencer esses inimigos, né? Então, você coloca a roupagem que quiser disso, sabe? De Pitfall do Atari chegando em Red Dead Redemption 2 do PlayStation 4 e Xbox, que você vai ter uma estrutura parecida. Então, eu acho que também isso é um lado de a gente começar a pensar em dar mais moral e começar a valorizar mais videogames que tenham um game design que saia um pouco dessa formulazinha que acaba, né, acaba gerando esse desgaste da indústria e acaba também dando pano pra manga das pessoas começarem a ligar coisas horrendas e horríveis assim pro mundo dos videogames, que a gente sabe que não tem nada a ver, né?
Eu já ouvi, assim, ao vivo, amigos meus falando que, assim, games excelentes eram ruins porque não tinham violência, sabe? Não sei se vocês conhecem Braid.
Sim,
claro.
Uhum. Braid é maravilhoso.
Exatamente, Braid é um jogo maravilhoso e um amigo meu disse que não gostou porque não, você não faz nada no jogo, sabe? Como assim, cara? É um jogo lindo, sabe? É um jogo espetacular.
Sim, o Braid, todo o movimento de jogos indies que a gente tem hoje em dia é, sei lá, muito ligado ao hype e o frisson que Braid criou na indústria, né? Lá em 2008, 2007?
2006, 2007. Ele tá bem no começo ali dos games indie ali, que começam a trazer uma pegada diferente das grandes empresas, os AAA, mega lançamento e tal. Ele tá bem no comecinho, uhum, bem isso mesmo.
Continuando, tivemos um lançamento, ou a notícia do lançamento, não sei, de World of Warcraft Classic. Eu acho que o André manja um pouco mais disso aí. Conta aí pra gente, André.
Eu só manjo porque eu me alimento do ódio das pessoas, né? E as pessoas ficaram muito empolgadas com o relançamento aí do World of Warcraft, sem expansões, sem nada, assim. Quase como ele veio lá no início e todo mundo foi jogar ao mesmo tempo.
Uhum.
Então, aparentemente, tinham filas quilométricas pra conversar com os NPCs das missões.
Cara, mas como que funcionava esse esquema de filas? É um negócio que o jogo faz mesmo? Ou as pessoas se organizavam em filas porque elas queriam?
Não. Você jogou um MMORPG e você tinha que conversar com o NPC?
Sim.
E uma outra pessoa tava conversando ao mesmo tempo?
Ah, então o NPC desse jogo, ele é compartilhado com todo mundo, não é como se cada um de nós estivesse vendo um NPC diferente no nosso jogo. Então ele é um só mesmo no mundo.
Não, ele até é compartilhado, só que eles não previam que tanta gente ia querer falar com o cara ao mesmo tempo.
Então, tipo, você tem um NPC e você tem 500 jogadores em volta dele tentando conversar com ele.
Exatamente.
É tipo, mano, imagina que cena linda que não deve ser.
É maravilhoso, é espetacular. Salvou meu dia, no dia que eu vi as fotos.
Simulador de vida real, você pegando fila.
É isso aí. A fila, agora, é um conceito que foi pros games. Tá cada dia mais louco.
Maravilhoso, hein?
Uhum.
É, o All Classic, ele também pode ser chamado de simulador de Paulista. Paulista adora uma fila. Simulador de baldeação na Sé.
Aí ele vai fazer um esquema que daí é só pode jogar o jogador que tiver level ímpar, né? Pra fazer rodízio.
Puta caralho, genial. Sensacional. Pode mandar essa ideia pra Blizzard.
Eles aceitam, pode crer, eles aceitam. Melhor. Pode mandar essa ideia pro Kojima.
Olha só, Kojima Productions.
O Kojima coloca.
Só vai ter mulher pelada, coisas bizarras e, né, pessoas com chapéu de galinha nessa história. Mas vai ter tudo que a gente precisa. Continuando, a gente teve a aquisição da Insomniac pela Sony. Quem não sabe, a Insomniac ficou famosa recentemente pelo jogo novo do Homem-Aranha para PlayStation 4. Mas ela é também conhecida por um jogo de bastante sucesso no Xbox. Qual que é ele mesmo, André?
Sunset Overdrive.
Esse eu não conheço. Eu sei que a galera ficou preocupada, né, com essa aquisição, porque sendo da Sony, vai ser exclusivo Sony, né? Eu acho que muito dificilmente eles vão fazer conteúdo pra Xbox ou pra PC, whatever, né? Então muita gente ficou preocupada se essa franquia ela ia morrer agora, né? Porque é um jogo do Xbox. Só que aparentemente a Microsoft ela tem os direitos sobre o Sunset Overdrive, que é o jogo em si, né? Teoricamente, a Insomniac pode continuar fazendo jogos da franquia se ela quiser, no PlayStation. Então quem curte a franquia aí, talvez vai ter que migrar de console, mas talvez os jogos continuem a sair.
O Sunset, ele foi uma parada assim, tipo, ele foi um dos primeiros jogos do Xbox One. Então a galera se apegou muito a ele, acho que por causa desse... É mais um apego emocional, assim, talvez, pelo jogo. Porque assim, ele é bacana, ele é divertido, o sandbox, a porra toda, faz destruição, é bem bacana. Mas, cara, ele... Não é um jogo, assim, fenomenal, excepcional. É muito massa, mas não é um jogo de massas, assim.
É, só um jogo, né?
Ele lembra muito, assim... Não lembra muito, ele tem a mesma pegada de Just Cause, Crackdown, que também é do Xbox. Então, assim, a Insomniac, mesmo que não faça mais jogos nesse naipe pro Xbox, não é um jogo que, tipo, vai fazer falta pro público, assim, tenho certeza.
Essa galera que se preocupa com esse tipo de coisa, assim... É falta de um boleto pra pagar, né? Porque é falta de algo real pra se preocupar, sabe? Porque, como o Tarek falou, é só um jogo, cara. Relaxa, sabe?
Não, mas não veja bem. É que assim, não é como se fosse, por exemplo, um Knights of Old Republic que nunca foi publicado porque o bagulho fudeu. É só o Sunset Overdrive, não um jogaço. O Knights of Old Republic, por exemplo, esse sim, me dói até hoje que não existe o número 3, entendeu? Eu fico putaço e pistola por causa disso.
Knights of the Old Republic é da franquia Star Wars, né?
Isso, ele é o precursor da saga Mass Effect, com aquelas mecânicas de RPG com ação e dá aquele pause pra você solucionar as habilidades e tal. Inclusive ele é da BioWare.
Ah, olha só.
É um jogo, se pá, o melhor jogo de Star Wars que tem, assim.
Cara, o melhor jogo de Star Wars.
Por isso que eu achei ele bugadão, então é o mesmo bug que eu reconheci em Mass Effect. Que eu vi uns gameplay dele, assim, eu não sou viciadão em Star Wars, assim, e tal, né? Mas eu gosto. Não sou viciadão, mas eu gosto. Eu vi fiquei até com vontade de jogar esse jogo, mas eu vi uns vídeos na internet, cara, ele parecia muito bugadão, assim, o gameplay.
Ah, não, ele é bem travado e tal, mas... Cara, ele... Como eu falei, ele foi o precursor do que viria a ser o Mass Effect, sabe? Uhum. Que depois, né, é uma obra-prima e tal, que a gente até comentou no episódio zero.
Uhum. Pode crer. Então, pra gente fechar, menino Tarik, a gente tem um apanhado final de notícias ali. Como num rodeio, você tem 8 segundos pra falar cada notícia.
Posso rodar uma vinheta antes?
Pode rodar a vinheta.
Vamos lá, segunda notícia bem rápido. No Xbox e no Play 4 temos um jogo brasileiro chamado Blazing Chrome, que é um sucessor espiritual de Contra, que saiu esses dias um Contra e foi bem bosta. Beleza. Segunda notícia, pros fãs de Gears of War, saiu no Android e no iOS Gears Pop, que é um Castle Crashers, aquela Clash Royale, baseado em Gears, muito massa, bem divertido, bem viciante, já tô no nível 6 dele, tem uns bichinhos bem foda já, bem massa. City of Rage 4, tá? Que é a terceira notícia já, City of Rage 4, um clássico do Mega Drive. Já foi anunciado a plataforma, em todas as plataformas da nova geração ele vai estar. Os mesmos produtores, o mesmo som, bem massa, uma arte diferente. Já tá quase saindo, vamos ver o que mais. Para os fãs da Disney, Aladdin e Rei Leão estão sendo remasterizados para Xbox e Switch. Olha só, PS4 também. É uma notícia legal para quem curtia os jogos antigos. E por último, e a mais legal de todas, jogadores de CSGO e Apex Legends tentam baixar hack e caem em golpe de esportes. Bem feito, se fuderam. Quem usa hack em jogo multiplayer tem que tomar no cu. Sim. É isso aí, pessoal.
Sensacional.
Ótimo. Vou partir agora para a pauta da semana, pessoal. Até o nosso querido ouvinte começar a conhecer um pouco mais a gente, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, né? Somos três pessoas diferentes, né? Não somos siameses, né? Que moram no mesmo corpo. Não somos um cachorro de três cabeças.
É, um Cerberus.
Então, a gente tava pensando em umas pautas para começar, que teve uma ideia maravilhosa que eu acho que vale a pena a gente conversar no episódio dessa semana, que é o seguinte: jogos que todo mundo gosta e a gente odeia, e vice-versa também, né? Jogos que todo mundo odeia e a gente gosta. Então, vou fazer primeiro uma primeira rodadinha aqui fazendo sobre jogos que a gente gosta e todo mundo odeia. Começando pelo menino Tarik.
Jogos que todo mundo gosta e eu odeio, minha primeira pegada, tá? Será Mario Kart. Detesto de coração.
Eu não acredito.
Odeio Mario Kart. Mas assim, deixa eu te explicar bem rapidinho. Quando a galera se junta, tá, vamos jogar uma coisa, tá, Mario Kart é bem legal pra todo mundo jogar. Beleza, eu jogo junto. Eu acompanho a galera, eu, né, jogo minha corridinha ali. Consigo terminar em terceiro, segundo, beleza, consigo jogar. Uhum. Mas não é um jogo que eu falo, puta, quero jogar Mario Kart. Bem longe disso. Se eu tenho a oportunidade de não jogar Mario Kart, eu não jogo Mario Kart.
Mario Kart, pra você, então, é como se fosse Evidências. Tipo, você tá no karaokê, começou a tocar Evidências, você até canta, né? Todo mundo sabe cantar Evidências, né? Então você até canta ali e tal, mas não é uma coisa que você vai ouvir no seu tempo livre por pura espontânea vontade, né?
Exatamente. E também não acho que ele tenha todo esse esse patamar que colocam ele também.
Se você tivesse que trocar, assim, se você tivesse que escolher outro jogo pra galera querer jogar junto, qual que você escolhia?
Olha, eu escolheria Mario Party, por exemplo.
Excelente escolha.
Assim, é Mario também. Não, eu não sou tão fã do Mario, né? Eu sou um ceguista safado, eu adoro o Sonic. Acho que o Mario é ninguém perto do Sonic, enfim. Olha, mas aí, acho que pra galera jogar junto, por exemplo, Mario Party, por exemplo, você ri muito mais, é muito mais divertido.
Mas jogos kart de corrida, que tem o do Sonic também, né? Que é o Sonic Team Racing, se eu não me engano, e tem o
Sonic Team Racing,
Crash Bandicoot também, né? Que ficou bem famoso na época, que é o CTR.
Nossa, é verdade, pro Play 1, né?
Que saiu. Tem remaster agora no PlayStation 4.
No Xbox também, eu acho.
Tem no Xbox? Acho que tem até no Switch também, verdade. Que daí ele perdeu a exclusividade da Sony, né? Porque o estúdio foi vendido, acho que a franquia foi vendida, não sei direito a história. Era da Naughty Dog, daí acho que ela vendeu pra Activision, né? Uma parada assim.
Alguma coisa assim.
Eu sei que ele tem um remaster agora, o pessoal gosta bastante. Eu nunca joguei, mas dizem que é bom. E como eu falei, tem o do Sonic também, né?
No Play 1 eu me divertia horrores com o Crash.
E agora, já continua falando aí, querido André, me diga aí um jogo que todo mundo gosta e você odeia.
Pois então, um jogo que todo mundo gosta e eu odeio. Olha, eu vou ter que falar real aqui, que eu odeio muito demais. Pode ser uma série de jogos, né?
Uhum. Pode ser, franquia também, pode ser.
Então, a franquia, então. Eu odeio a franquia Metal Gear.
Como assim, gente?
Eu acho uma...
Meu Deus!
Como que faz pra tirar do quicar do Discord mesmo? botão direito. É, qual que é a diferença entre banir e expulsar mesmo? Tem uma diferença?
Eu não sei.
Acho que envolve alguma coisa com agressão, não tenho certeza.
Oh, desculpa, tô com o microfone aberto aqui. Então, continua, André.
Ah, então. É, então, Metal Gear. É que assim, eu não gosto de jogo de stealth, pra começar.
Ah, entendi.
É, eu não gosto de jogo de stealth. E pra mim, o Metal Gear, ele é o melhor jogo de stealth que tem. Então, ele é o mais irritante de todos, tá ligado? E ao mesmo tempo que eu não gosto da proposta geral de jogos de stealth, assim, o humor de Metal Gear me irrita profundamente, assim.
Você não gosta do Kojima, então? Você tem uma coisa contra o Hideo Kojima?
É... Talvez eu tenha descoberto isso agora. Talvez eu tenha. Porque aquela história da caixa, dele virar a caixa...
Aquilo é muito maneiro, cara! Você que jogou errado. Você jogou errado.
E ele tem aquele amigo androide de salto que, puta que pariu, tá ligado?
Androide de salto? Esse eu não joguei.
O Raiden.
Ele tem, o Snake tem um amigo de androide, não tem?
É o Raiden, é o Raiden do Metal Gear 2, ele fica tudo fudido lá, aí ele vira um droid, aí ele tem um Metal Gear Revengeance, que é um jogo de ação, que tem nada de stealth, que é uma merda de um jogo.
Exatamente. Então tem muita coisa doida envolvida ao redor do jogo, sabe? E aí, aquele jogo que ele tá de bigode é só awkward, tá ligado?
Ah, é bom, legal, você joga com ele tiozão, cara.
É, eu tenho que defender, porque assim, é... Paralelos, assim, Splinter Cell, os dois grandes, assim, stealth que disputavam bastante, tipo Splinter Cell e Metal Gear, por exemplo. O Splinter Cell era um jogo super sério.
Uhum.
Né, tudo focado, muitíssima pouca suspensão de descrença, e o Metal Gear, ele segue o padrão oriental, né, tem aquela pegada de anime, assim, umas paradas que saem do nada, uns Deus Ex Machina e tal, aquela suspensão de...
Exato.
Eu não, cara...
Eu acho que essa mistura não me agrada, tá ligado?
É. Eu acho que o seu problema é com o Kojima mesmo.
Talvez seja.
Tem uma coisa muito errada com você, cara.
Tem.
Eu sei. Tô ligado. Acontece.
Entendo. Todo mundo tem o direito de estar errado. Então a gente chega aqui à conclusão que, né, o André tá no direito dele.
Que absurdo, né? Fala o teu aí, então. Fala o jogo.
Ei, e você, nosso querido anfitrião, qual é seu jogo?
Cara,
amoroso?
Eu tô com vergonha de falar qual que é o meu jogo que todo mundo ama e eu odeio, porque eu vou gerar um desconforto.
Tá.
Eu vou gerar desconforto em um dos membros dessa gravação aqui.
Ah, eu sei. Posso falar qual jogo é?
Pode falar.
Fallout.
Sim.
Eu sabia,
eu sempre soube, olha aí.
Eu vou te dizer o seguinte, eu nunca joguei Fallout, eu nunca tinha jogado, eu ouvi falar do 3, que é famosão, ouvi falar do New Vegas, que acho que é a galera que curte diz que é o melhor de todos, assim, e tal, né, que ele é meio que um spin-off do 3, né, se não me engano.
Nossa, New Vegas é, meu Deus, é, cara,
aí,
começa bem suas palavras.
Mas eu nunca joguei, então não posso falar nada sobre eles. Eu posso falar só sobre o Fallout 4, que foi o jogo que eu ganhei de aniversário de um grande amigo meu, que eu considero muito, pessoa muito especial na minha vida, chamada Tariq.
Entendi.
E assim, eu tentei dar uma chance pra esse jogo, eu juro pra você. Eu abri ele, né, falei, né, vamos de mente aberta, né.
O que eu tô fazendo nesse podcast?
É, criei meu personagem. Pô, o começo do jogo eu achei bem legal, assim, né? Tipo, a historinha lá, que você perde o seu marido, a sua esposa,
sua família,
perde sua família, é isso, tem que correr atrás deles e tal. Esse storytelling do começo do jogo eu achei muito legal, assim, né? Tava, tipo, bem dentro do jogo, assim, e tal. Até o momento que a Bethesda dá as suas caras no jogo. E você simplesmente não sabe o que você tem que fazer mais.
Ah...
Mas essa que é a ideia.
Cara, mas é que é assim, existe eu sei que eu sou muito Nutella nesse sentido, mas eu acho que o jogo ele tem que me dar, tipo, ele tem que deixar bem claro quais são as minhas opções, o que que eu posso fazer, assim, sabe? E não só simplesmente, ah, então, você tá aí, e aí, faz o que você quiser agora, cara. Tipo, você sabe que sequestraram teu marido e seu filho, e você tem que, né, recuperar eles, mas se quiser ficar catando beterraba aqui, montando um bunker pra você, tudo bem, eles podem esperar, né?
Dá teu jeito, né? É o famoso dá teu jeito.
Eu entendo esse negócio, eu até entendo o teu desconforto, faz todo sentido. E pra você ter uma ideia, por exemplo, assim, eu tô muito chateado, já eu vou falar no começo que eu tô muito chateado com essa revelação, tá? Nossa amizade está abalada.
Você já imaginava isso?
Eu já imaginava, ó, eu vou te falar por quê. Eu meio que seguia, tipo, no Facebook aparecia as coisas que tava jogando, tá ligado?
Aham.
Uhum. Tipo, ah, Everton tá jogando tal coisa, Everton completou tal coisa, não sei o que e tal. E nunca apareceu do Fallout, tipo, aí, mano, ele não jogou, nem começou a jogar aquela porra. Mas beleza.
Cara, eu vou te dizer que eu tenho um negócio, só abrindo parênteses aí, cara. Sempre quando me dão um jogo de presente, o jogo nunca rola comigo. Nunca orna comigo.
Entendi.
Eu sou uma pessoa péssima de dar presente.
Pra finalizar a minha chateação aqui, ó. Eu já não te dava parabéns, agora também não vou mais te dar presente. Tá? Isso é uma história pra outro momento, mas beleza. Então assim, ó, voltando um pouco, o negócio do tempo no Fallout, de deixar você fazer o que você quiser, né? Eu sou um falauteiro raiz.
Uhum.
Eu joguei, tipo, Fallout 1 e 2 no PC, assim, com visão isométrica, com turno, um bagulho bizarro.
Uhum.
Ele tinha um rolê do tempo. O tempo passava, conforme você andava pelo mapa e tal, o tempo passava. E se você demorava muito pra fazer as coisas, tipo, você tinha que salvar a tua tribo lá no Fallout 2. Se você demorasse muito tempo pra fazer as coisas, a tua tribo morria. Você até conseguia completar o jogo, mas você pegava um final bosta, assim, sabe?
Uhum.
Então você tinha que correr, assim, pra fazer o game. E eu até fiquei aliviado com essa parada de não ter, tipo, muitas amarras, assim, você poder fazer o que você quiser. Mas assim, nesse sentido de ele deixar você fazer o que você quiser, eu até concordo, mas tem outros jogos que fazem isso, mas te deixam claro que faz. Tipo, o GTA, por exemplo, se a gente tiver esse assunto em outro momento, eu vou falar se eu amo ou odeio o GTA.
Uhum.
Ele é muito aberto, mas você, tipo, tem as missões. O Fallout também tem, só que ele te deixa mais aberto do que preso às missões, né?
Sim, é que assim, o Fallout, isso não me incomoda tanto, eu usei isso como exemplo, mas isso acaba não me incomodando tanto, porque não é problema pra mim em GTA, por exemplo. Apesar que GTA eu perdi a vontade de jogar por outros motivos, e quero ver agora o Red Dead Redemption 2, que eu não joguei ainda. Mas enfim, o que pega pra mim é o fator Bethesda, na verdade.
Fator Bethesda.
Porque Fallout, ele é um RPG shooter, certo?
Aham. Uh-huh.
Sim.
Ele pra mim não é nem um shooter bom e nem um RPG bom. Cara, a movimentação do jogo é escrota, a mira do jogo eu não gostei, sabe? Como RPG, ele provavelmente é um jogo bom, assim, e tal, né? Eu não cheguei ao ponto de realmente, tipo, entender completamente qual que era a mecânica, a estrutura do jogo, né? Desenvolvimento do personagem, habilidades, armadura, coisa assim e tal. Mas, cara, pra mim bateu muito o fator Skyrim pra mim, sabe? Eu também não consigo jogar Skyrim.
Meu Deus, cara, como assim a gente é amigo, cara?
Eu não consigo jogar Skyrim, eu juro pra você que eu tentei, cara. Eu já comprei Skyrim 3 vezes. Eu comprei Skyrim no PlayStation 3. Aí, quando eu tinha um computadorzinho bom, eu falei, pô, vou dar mais uma chance pro Skyrim, vou jogar no computador, né? Aí, comprei ele no computador, não rolou. Aí, puta, eu desisti, né? Daí saiu no PlayStation 4 o remaster. Eu falei, puta, acho que vou dar mais uma chance. Vou comprar no PlayStation 4 de volta agora. E não consegui jogar o jogo, cara. Não rola.
Meu Deus.
Caraca.
É alguma coisa que eu tenho contra a Bethesda, cara. Não, pra mim não funciona.
Estamos encontrando os Nemesis nesse episódio.
Não, meu, cara.
Pela Bethesda.
Não, assim, eu sou um cara que tem, sei lá, saves de 400 horas em Fallout, em Skyrim. Eu tô, assim, profundamente chateado com essa revelação que agora, sabe? Tem que rever aqui minha participação nesse podcast. Eu vou passar a noite dormindo em cima desse assunto hoje.
Então, vamos, pra tentar virar a página aqui e esquecer que rolou esse desconforto aqui no episódio, Tarik.
Ou não, né?
Diga aí agora, começando a segunda rodada da nossa pauta, diga aí algum jogo que você adora e todo mundo aqui, né, é meio achismo, né? Mas, assim, que o sentimento geral do gamer é que o jogo não é bom.
Entendi, vamos lá. Acho que eu vou falar dessa vez aqui, porque eu acho que ele merece essa menção. A gente falou, pra quem ouviu o podcast Zero, aí, nosso episódio piloto, já vai saber, eu já passei por cima, mas eu vou recapitular aqui, porque talvez o episódio piloto seja uma edição de colecionador, né? O meu game que eu amo, e todo mundo não gosta, ou a grande maioria não gosta, é Mass Effect Andromeda. Com todos os seus erros, com toda a sua falta de charme, com todos os bugs, com toda a discórdia gerada, os reviews ruins, as batalhas ruins, o mundo escroto, eu acho ele um jogo fantástico.
Ele pra você é como um filho feio cracudo, assim, né? Não importa tanto isso, de merda que ele passa, você vai amar ele.
É por aí. Assim, ó, dá pra elencar a quantidade de coisa ruim que o jogo tem. O protagonista é um bosta, as batalhas são sem fluidez nenhuma, um monte de bug, a história é boa, mas é meio rasa, tem um monte de erro. Mas eu acho um jogo muito bom. Eu joguei assim, me divertindo do começo ao fim. Eu aproveitei o jogo de ponto a ponto.
Ah, isso que importa, pô, velho. Isso que importa.
Eu vou fazer uma interjeição aí, porque você falou que o protagonista é um bosta, né? Até onde eu entendo, dos Mass Effects que eu joguei, ele é aquele tipo de jogo que ele te dá escolhas e você toma diferentes escolhas, meio que formando a personalidade dele, né? Então, não é uma parada meio que se você acha ele é um bosta, na verdade o bosta é você.
Não, mas deixa eu te explicar por quê, ó. Por exemplo, vocês jogaram Mass Effect o original, né? Você joga com o Commander fucking Shepard. O cara, ele é um guerreiro e tal, um soldado veterano, passou por várias fitas. Ele é um cara foda.
Uhum. Só uma observação.
Um cara ou uma mulher, né?
O meu Shepard era fêmea.
Tá. Tem, isso é verdade. Você pode
escolher. Era bem gato, inclusive. O sexo
personagem. Olha o fetiche aí.
Então, aí, dentro desse espectro, você definia se o seu Shepard ia ser um cuzão, ou ia ser um cara foda, ou se ia ser um cara neutro, beleza. Mas ele tinha, assim, meio que uma vibe B10, um cara que chutava bundas, assim.
Sim.
Já o teu personagem Mass Effect Andromeda, ele é tipo um cara recém saído da adolescência, com problemas com o pai, sabe? Tipo, meu pai não me dá atenção.
Aí não dá, né?
O pai dele morre no meio do jogo e tal, foda-se, dei o spoiler. E sabe, tipo, e mesmo quando você tem que fazer escolhas se é bom ou ruim, ele faz umas escolhas, tipo, ele faz as escolhas e nenhum personagem do jogo, independente da escolha que você faça, dá moral pra ele. Fala, tipo, mano, esse pirralho tá falando merda, sabe? Tipo, e por mais que você salve todas as colônias, todas as galáxias, sabe? Tipo, você salva todo mundo no rolê.
Uhum.
Só no finalzinho do jogo que alguém vai te dar um pouco de reconhecimento, assim. Porque o resto do jogo, os caras te tratam feito um bosta. E independente da escolha que você faça, sabe? Tipo, isso meio que quebra um pouco, assim, a tua imersão, assim, como o cara que tá salvando a galáxia. Independente de você tá salvando a galáxia, todo mundo tá tratando você igual um bosta.
Ei, mano.
É bizarro isso, sabe?
É interessante, fiquei curioso agora, porque isso me lembrou um RPG que eu joguei no PlayStation 4. Não, PlayStation 2, na verdade, desculpa. Pirei aqui. Da série Tales of. Vocês conhecem essa série Tales of? De RPGs japoneses? Que é o Tales of The Abyss, que pra mim é o meu favorito. Eu acho ele muito maravilhoso, porque ele é um jogo que tem uma dinâmica que realmente você falha miseravelmente no meio da história e uma coisa terrível acontece. E você, tipo, o teu personagem, ninguém dá moral pra ele o resto do jogo inteiro, sabe? Então, meio que me lembrou isso, assim. Só que não sei se isso vai ser bem feito ou mal feito, mas pelo menos esse sentimento, assim, eu acho interessante, assim, de você ver que o teu personagem tá fazendo as coisas porque ele meio que tá querendo se redimir, assim, de uma coisa muito ruim que ele fez, sabe?
Entendi. É um pouco diferente do Mass Effect, sabe? Tipo, acho que tem uma finalidade no Tales of.
Ah, entendi.
Já no Mass Effect parece que foi uma falha de desenvolvimento, assim, do personagem.
Que louco. Mas é o fator aberto da BioWare também, né? Que às vezes fica meio esquisito se não fizerem bem feito, né? Podemos definir que a BioWare Bethesdou dessa vez?
Não sei. Não,
né? Porque a Bethesda, mesmo quando erra feio, ainda acerta bonito.
Talvez.
É o cavalo cavalga na vertical, mas é.
Ah, cara, é lindo, aquele jogo é lindo.
Continuando então, André, qual é o seu jogo que você adora, mas a galera odeia?
Então, eu acho que a essa altura do campeonato no mundo gamer, né? Vamos dizer assim, tanto no mundo gamer quanto no mundo gamer, virou moda odiar League of Legends, né?
Uhum.
E é um jogo que eu não consigo odiar, é um jogo que eu gosto bastante. Não pela jogabilidade, não pelo... por nada que o jogo, em sua essência, possa proporcionar.
Uhum.
Mas a ideia de League of Legends, o sucesso de League of Legends, a visibilidade que League of Legends trouxe, principalmente pro cenário competitivo, eu acho que é uma coisa fantástica, assim. Eu honestamente acho que é um jogo que vai entrar pra história, assim, sabe? Porque o cenário de esportes mudou totalmente depois de League of Legends, né? Eu acho que não existiria Fortnite... Não existiria... Enfim, todos esses jogos que estão mais na moda atualmente, assim, eu acho que não existiria sem o League of Legends ter feito o negócio, sabe? Se eles copiaram o negócio lá do Dota dos outros caras, ou não, isso aí não me compete, não sei dizer. Mas eu acho que o importante do League of Legends é o que eles conseguiram fazer além do jogo, sabe?
Uhum.
E querendo ou não, o pessoal da Riot, eles se dedicam muito ao jogo, sabe? É um dos jogos em que tu tem mais facilidade de entrar em contato com o suporte, o jogo é atualizado constantemente, a galera odeia quando atualiza alguma coisa, ou ama, enfim. Mas o jogo ele consegue se renovar com toda atualização, sabe? E eu acho que isso é um feito bem incrível para os dias de hoje. O tanto de gente em uma variedade de idades que consegue jogar e consegue manter o jogo renovado, eu acho bem incrível, assim. E eu entendo porque odeiam. Entendo muito porque odeiam.
Eu também entendo.
Pois é. Mas eu acho que se a gente olhar um pouquinho além do que o jogo é em si e do que ele conquistou, da importância que ele trouxe pro mundo gamer, de forma geral, eu não consigo odiar League of Legends por causa disso.
Ah, eu consigo, facilmente. Odeio muito League of Legends. Eu concordo, assim, eu discordo em número, gênero e grau em tudo que você falou. Eu acho... Eu não consigo concordar com nada que você falou. Eu acho League of Legends uma merda em todo sentido, desculpa. Porque assim, ó, o League of Legends, ele é um jogo ruim, ele copiou sim o Dota, tá? Ele é simplório, e sei lá, a comunidade que ele criou assim e tal, que ele fez pro esportes, eu discordo, porque assim, ele só tem a escala que ele teve justamente porque ele atinge um público grande, mas assim, StarCraft fazia antes dele, Warcraft fazia antes dele, talvez o Battlefield fez em algum momento, mas já perdeu a vibe, essa pegada dele. Eu acho assim, que tipo, League of Legends, ele é um jogo que atinge uma massa, assim, por ser fácil, por rodar aí no PC da Xuxa, por isso.
É, real. Simplório, acho que...
Não, sim, simplório na sua execução. Eu acho que a única parte que eu vou ter que concordar, assim, é que, tipo, a estrutura por trás dele é muito foda. Tá? Tipo, a Riot, tipo, cuida pra caralho do game, atualiza o tempo todo, eles mexem e buffam e nerfam os personagens na medida que precisa e tal. Mas a execução dele, assim, cara, eu não vejo graça, eu não consigo entender.
Não, mas não tem mesmo, é ridículo de simplório. Eu acho que Candy Crush é mais complexo que League of Legends, na execução, assim, na jogabilidade, vamos dizer assim, né? Realmente, é um jogo tosco, bastante tosco.
Vocês pararam que eu tô completamente em silêncio aqui porque eu manjo lufas, uhum, cara, de League of Legends, LOL, WoW. Eu sou completamente alheio a esse mundo. Então só fiquei aqui comendo pipoca, assistindo vocês brigarem.
Vendo o pau comer, né? Beleza.
Tá ligado que League of Legends e LOL é a mesma coisa, né?
Então, pra você ver como que eu manjo. Realmente.
Não, mas a graça, vamos dizer assim, o interessante é isso, tá ligado? É que é conversar com a galera que não concorda com você, tá ligado?
eu não concordo nem discordo, eu tô aqui pela bagunça, sabe? Pelo balbúrdia.
Não concordo nem discordo, muito pelo contrário.
É, exatamente. E agora, depois desse momento de desconforto aqui que acabamos gerando aqui na conversa, né? Vou partir pro meu jogo, que o consenso geral é que a galera broxou do jogo, acha meio, né, meio desinteressante, eu acho meio bobo jogar hoje em dia. Mas eu ainda sou fã, jogo pra caramba. Eu até esqueci de comentar no episódio piloto, quando a gente falava sobre o que estamos jogando, porque esse jogo eu sempre estou jogando. Estamos falando sobre Pokémon GO. Eu jogo Pokémon GO desde que saiu, em 2016, né? Desde quando foi lançado, saiu nas notícias, todo mundo queria conhecer aquele jogo, todo mundo tava falando, né? Todo mundo tava comentando. Acho que ele foi muito interessante também pela, né, por meio que abrir as portas desse cenário meio que democrático, de gerar um jogo onde realmente todo mundo jogava. Por algum tempo, tipo, virou tanto frisson que pessoas que mal sabiam mexer o celular estavam querendo instalar aquilo pra ver o que que era, né?
É verdade.
Uma galera, tipo, mais velha, galera que nem é do mundo do videogame, uma galera que nem sabia o que que era Pokémon, né?
É.
Tava querendo saber o que que era aquele frisson ali, instalou, jogou por um tempo e tal. Eu achei isso muito legal. Aí quando o jogo saiu do frisson que ele era, né? Ele virou um jogo de nicho. Só que ele é um nicho muito interessante. Eu acho que, tipo, mesmo hoje em dia, é bem interessante como que demorou, tipo, uns 2 anos, assim, uns dois praticamente uns 2 anos pra Niantic, né, que é a produtora que mantém o jogo no ar e tal, realmente entender, né, o que tinha que melhorar, o que tinha que mudar, o que tinha que refazer e tal. E hoje chegou num ponto que tá bem interessante, assim, sabe? É completamente... Se você jogou lá quando o jogo saiu em 2016 e for abrir o jogo agora, você vai ver que tem muita coisa diferente. Tem troca, tem PVP, tem raid, tem esquema de recompensas diárias e semanais, tem esquema de dias de comunidade, onde você tem pokémons que aparecem com a versão de cor alternativa deles, né? Que é chamado Shiny, né? Com um esquema de cores diferentes. O esquema de ginásio, que eu acho que é o único que continua basicamente... teve uma pequena diferença só, mas basicamente o que continua bem parecido desde que o jogo saiu, que eu acho a parte mais chata do jogo, não vejo a hora deles reformularem. E já tem 4 gerações lançadas e vai sair a 5ª agora, então tem Pokémon para um caralho.
Sim.
Então, ele é um jogo de nicho. Se você tiver amigos pra jogar com você, fisicamente, assim, sabe? Ah, vamos no parque jogar. Ou no dia que tiver um evento, vamos no evento jogar, assim. Pessoas que manjam de Pokémon e gostam de Pokémon também do jogo, é muito legal. Você jogar sozinho é menos legal. Mas eu acho que essa é a graça do jogo mesmo, assim, sabe? Você jogar com a galera.
Mas botaram o PVP finalmente?
Botaram.
Botaram, faz um tempinho já.
Eu não gosto muito do PVP, mas eu... Mas colocaram, é legal.
Máximo.
Eu admito, assim, que eu joguei. Eu até tenho você adicionado e tal, eu joguei bastante, assim, tipo, era assíduo, assim, viciadinho também. Saía, ia bater perna atrás de Pokémon e tal, pá. Mas eu achei que ele como você falou, eu concordo nessa parte, que ele não é que você acaba odiando, ele fica muito desinteressante. Para algumas pessoas, ele passa a ser mais do, tipo, não mais do mesmo. Ele fica um pouco entediante, assim, sabe? Tipo, você, puta, vai ter um evento, mas eu não posso ir no evento, ou eu tenho que entrar lá na puta que pariu, eu não posso até a puta que pariu pegar a porra do Pokémon, sabe?
É, pode crer, pode crer.
Aí ele acaba, algumas pessoas acabam perdendo interesse no game por causa disso, talvez.
Eu fui uma dessas pessoas.
Aí, ó.
Porque eu moro no interior, né? Eu moro na fucking Palhoça, interior de Santa Catarina, e não tem Pokémon nenhum aqui, tá ligado?
Ratatás e Pidgeys, arroz.
exatamente. Então, aqui não teve muita graça por causa disso, eu acho, tá ligado?
Putz, acho que eu vou dizer que eu acho que é isso mesmo também, cara. Eu acho que é meio que um privilégio de quem mora em grandes metrópoles, assim, né? Ou cidades muito grandes, que o jogo funciona bem melhor mesmo. Então, acho que tem esse lado também.
Aí, eu sei que tinha um lugar... Olha só, o jogo nesse quesito é sensacional e é escroto ao mesmo tempo, né? Porque tem um rio a céu aberto aqui na Palhoça. Que é tipo um esgotão, assim, sabe?
Pode crer.
E lá... Direto tinha, tipo, Muck e Grimer pra você pegar, tá ligado?
Aí, ó.
A galera ia, tipo, em peso pegar os... acho que é o Muck e o Grimer, né? Que é aqueles Pokémon que são...
O lixo.
É, eles são as Gosma.
Exatamente. Tava cheio, então a galera... Aqui na Palhoça, todo mundo tinha um monte de Grimer e Muck, porque iam no esgotão pegar, né?
É, pode crer. É que o Pokémon, o Go, ele tem um esquema de... Que ele chama de ninhos, né? Então, quando tem, tipo, parques ou coisa assim e tal, ele vai alternando esses ninhos. E daí, os ninhos é onde tem prevalência mais de um tipo de Pokémon. Então, vai... Provavelmente, nesse mês aí, tinha Grimer. Agora aí, talvez tenha, sei lá, outro Pokémon, tá ligado?
Pode crer.
É bem inteligente o esquema dele também.
Até pra galera conseguir, tipo... Entrar comunidade, né? Tal lugar, tentar os Pokémon, não sei o que... O pessoal cansou de pegar Dratini aqui no passeio público do Curitiba aqui e tal.
É, pode crer. Beleza, então. Vamos partir pro nosso bloco final aqui do programa, que é um bloco que, no todo final de programa, a gente vai fazer uma rodadinha rápida de indicações ou desindicações de jogos, né? Jogos que a gente não indica. Explica aí pra gente, Tarik, qual que é o nome desse quadro?
Esse quadro é um tributo a todos os tiozões, gamers e gamers do nosso Brasil. Ele chama É Pra Ver ou Pra Jogar.
Isso é meio complicado, porque tem jogo que na verdade nem pra ver né? Tipo, nem perca seu tempo vendo.
É verdade.
Porque assim, se você estiver ali na sala com seu sobrinho mala sem alça jogando o jogo, é melhor, sei lá, assistir o jogo do que ficar ouvindo, sei lá, a família falando bem do Bolsonaro, não sei.
Fica vendo ele jogar e fica incomodando ele, fica perguntando tudo que ele tá fazendo, tá ligado?
É isso. É pra ver pra jogar. Você não fica vendo, você incomoda o sobrinho que tá jogando.
Exatamente.
Boa.
Melhor coisa.
Começa então você, Tarik. Qual a sua indicação ou desindicação desse programa?
Beleza, eu acho que eu vou fazer uma indicação, tá? Que eu comecei a jogar esses dias, eu dei uma paradinha no Apex por causa desse jogo, tá? É o Ark, Survival Evolved, que eu, se eu não me engano, ele é exclusivo de PC e Xbox. Ele é um Minecraft com gráfico bonito e dinossauros. Cara, é viciante. É muito da hora. Você perde muito tempo com ele, mas ele te dá retorno, assim, sabe? Você constrói a parada, e você captura dinossauros, e você voa com pterodáctilo. Cara, é maravilhoso.
Eu já ouvi falar muito bem desse jogo, pode crer.
Olha só, mas ele tem uma dinâmica, ele tem uma história grande assim e tal, ou ele é abertão, porra louca, faz o que você quiser e foda-se?
Não, então, ele é fenomenal assim, porque ele é um MMO, tá? Ele não é bem um MMO, mas você consegue abrir servers pra quantidade de pessoas e tal. Ele tem uns elementos de MMO, você consegue hostear um server, por exemplo, se você quiser. E ele tem os mapas e aberto, você pode fazer o que você quiser, mas assim... Tem áreas que vai ter inimigo mais forte, os dinossauros são mais, tipo... Você começa numa área que só tem, tipo, uns herbívoros, assim, uns dinossaurinhos meio bosta. E tem umas áreas mais fodidas, tem T-Rex, gigantossauro, tem dragão, é fantástico. E tem os lords espalhados, assim, sabe? Tipo, não tem NPC. Você tem os lords de antigos exploradores, como que eles foram para ali, o que eles estão fazendo. Mas ele é um sandbox, total.
Ai, chama... Eu vou botar mais pra cima da lista aqui pra jogar.
Cara, fazer, divertidíssimo.
Passar uns jogos.
Divertidíssimo. Jogando Ark, cara, jogando Ark você se sente o homem das cavernas, porque qualquer coisa te mata. Doença, desidratação, fome, piranha, abelha gigante, qualquer coisa te mata. Devia ser uma desgraça ser um homem das cavernas, cara. E é isso aí, minha indicação é essa.
Sua vez agora, André, qual é a sua indicação ou desindicação da semana?
Então, eu tenho uma indicação e uma desindicação.
Ih, vai ter que escolher.
E não é o mesmo jogo.
Ah, você vai indicar e desindicar o jogo.
Exatamente.
Curioso.
Porque, muito curioso. Porque eu ia indicar, até anteontem, eu ia pensar em indicar o Magic Arena, né?
Top.
Que tal qual eu falei no episódio 0, eu sou uma puta de Dark Souls. Talvez com a mesma intensidade, talvez até um pouquinho mais, eu também seja uma puta de Magic. Eu amo Magic, paixão. Desde que eu era pequenininho, assim.
Você tem uma relação abusiva com Magic, então?
Eu tenho, porque é muito caro. É horrível. Então, o Magic Arena é aí a última tentativa da Wizards de fazer o jogo vingar online, né?
Uhum.
E, assim, eles conseguiram. O jogo é excelente. Eles estão investindo pesado no cenário de esporte, assim. Já tem canal no YouTube e chamaram, tipo... uma galera que tá no Hall da Fama do Magic pra jogar, sabe?
Pode crer.
Então, o jogo tá bem maneiro, assim. Então, essa seria a minha indicação. Porém, aconteceu essa semana o problema que é o problema de Magic há anos já, que é a rotação da coleção atual, né? Que o Magic funciona por edições. Então, vão saindo edições e você vai comprando as cartas dessas edições para poder jogar um negócio que a gente chama de formato padrão. E esse formato padrão, ele engloba 5 edições. Quando sai a edição mais nova, que seria a 6ª edição, todas aquelas cartas que você gastou dinheiro comprando vão pro lixo. Não serve para mais nada.
Caraca! Nem jogar com elas você pode?
Não, você pode jogar com seus amigos, tem outros formatos que você pode jogar, mas o formato padrão, elas não encaixam mais, tá ligado?
O formato competitivo é sempre com os blocos atuais, assim, ó. É o jeito que eles fazem pra você continuar gastando dinheiro no meu jogo,
Nossa!
Exatamente. E esse é um problema, né, pra galera que joga mais casualmente, como eu, assim. E essa foi a primeira vez que aconteceu no Magic Arena, né? Vai acontecer a primeira rotação de coleção. E a galera tá tacando fogo na internet. O Reddit tá em polvorosa. Porque a Wizards fez uma série de decisões descabidas, assim. Um negócio que tu lê e tu pensa, meu Deus, tá ligado? E então eu indico Magic Arena, porque é um jogo sensacional. Jogue, mas não agora. Espera até tipo o final do mês. Pra ver o que vai acontecer, sabe?
Justo.
Porque... esse mês vai dar muita merda. Nossa, eu não sei nem o que eu vou fazer. Vai dar muita merda. Mas é um jogo incrível e eu recomendo. Só espera um pouquinho pra jogar. Porque esse mês vai ser tenso.
Ou seja, jogue, mas não gaste sua mesada do mês nele.
Isso, exatamente. Não invista. Não invista no jogo, não.
E tem como mesada não ser do mês? Eu tava pensando aqui, porque se chama mesada, né?
Verdade.
Pois é.
Olha só, nunca tinha parado pra pensar nisso.
Se fosse... Olha só, mesado. Caralho. Explodiu meu cérebro agora.
Partir pra minha indicação agora. Eu vou indicar um jogo, eu vou cheatar, na verdade, porque é um jogo que quando esse programa estiver no ar, ele vai ter sido lançado já, mas ele não foi ainda.
Olha,
mas vocês vão entender, porque ele é um remaster, na verdade.
Olha só.
Eu vou indicar pra vocês, queridos amigos, eu acho que esse é exclusivo do PlayStation 4. É, acredito que seja mesmo. Ele é um jogo chamado Catherine, ou Catherine. Alguém já conhece esse jogo?
Eu acho que não.
Catherine. Conheço.
É um jogo maravilhoso. Eu acho que ele era exclusivo de PlayStation 3, e daí agora ele teve um remaster, que inclusive tem várias mecânicas novas e tal. O jogo do PlayStation 3 se chamava Catherine, e é C-A-T-H-E-R-I-N-E, tipo, o nome, né? Catherine.
Uhum.
É, e no PlayStation 4 é Catherine, daí com um subtítulo chamado Full Body. Esse é um jogo bizarro da Atlus, que é a produtora da série Shin Megami Tensei, Persona e tal, que eu acho que ela tá dentro do guarda-chuva da SEGA agora. Eu não entendo qual que é a relação das duas. Eu acho que ela meio que foi, a divisão dela foi comprada, enfim. Agora ele tá sendo lançado e publicado pela SEGA, SEGA of America, né? Ele é um jogo bizarro, japonês, tipo, japonês, assim, mente doentia do Kojima, assim, sabe? Que o André é apaixonado.
Sim, nice.
Ele é um jogo que basicamente você é um cara que tá num momento zoado da vida dele, que ele tem que escolher entre duas mulheres. Uma se chama Catherine com K e a outra se chama Catherine com C. E você basicamente é atormentado pelos pesadelos da sua vida, da sua vida real durante a noite. E você é perseguido por demônios durante a noite e você tem que basicamente subir torres intermináveis de blocos. E esse é o jogo. O jogo é você subir torres de blocos.
É, eu conheci Catherine. Só complementando, eu conheci justamente porque ele não era exclusivo, ele tinha no Xbox também.
Ah, ele tinha no Xbox?
É, achei que era exclusivo. Tinha, ele foi multiplataforma. Ele teve. É, tive o desprazer, tá? Dando um troco aqui agora, tá? Tive o desprazer de jogar este projeto de jogo. Pronto, já tô me sentindo melhor já, pronto. E é, mas, cara, não podia definir melhor. É um jogo bizarro, de ponta a ponta, sem pé nem cabeça. Você tem que escalar os negócios com os bodes te perseguindo. Cara, bizarríssimo.
Mas ele é o quê? Ele é de terror?
Não.
É puzzle,
ele é um jogo de puzzle, na verdade. Só que ele tem um esquema de que os dias, eles passam... É parecido com a série de Persona, nesse sentido, que você tem um tempo limitado pra fazer escolha... Tipo, desenvolver, tipo, tramas com personagens e tal, porque o jogo, ele acaba, tipo, você tem durante o dia e durante a noite, né? Durante o dia você interage com personagens, assim, e tal, e durante a noite você vai pro mundo dos blocos lá e tem que resolver puzzles, né? Então, ele tem uma dinâmica parecida com a série Persona nesse sentido, que você tem que escolher bem o que você vai fazer pra conseguir ter tempo suficiente de fazer tudo o que você quer fazer em termos de enredo antes do jogo acabar. E daí, nesse jogo, nesse remaster, que é o Full Body, eles adicionaram uma terceira personagem, que provavelmente você vai ter a possibilidade de ter de escolher ela também, que é a Erin, se não me engano. Que é, se você não sacou, que é a Catherine com K, a Catherine com C, e a Erin, que é o finalzinho de Catherine.
Meu Deus. Genial.
Realmente. Eu não sei nem o que dizer.
Esse é um jogo que, assim... Ele tem o propósito dele parecer ter uma premissa muito babaca. Então você deve estar ouvindo a gente e você deve estar achando, nossa, mas que merda de jogo, um negócio de você ficar subindo torre de bloco, coisa assim e tal. Mas cara, vai por mim, vai pela dica do tio aqui. Se quiser, veja uns vídeos de gameplay aí e tal. Esse jogo é maravilhoso, cara.
E veja uns vídeos e poupe no trabalho, isso aí.
Exatamente. Pra mim, esse é pra jogar. Pro Tarik, talvez, né, que é uma pessoa de mau gosto, talvez seja só pra ver.
Pra ver.
Ai, ai.
Então é isso aí, fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. A gente tá pegando jeito ainda da nossa estrutura. Se você ouviu a gente, entre em contato. A gente tá nas redes sociais já, tá no Twitter, como o @gamerspod, gamers escrito do jeitinho maravilhoso que você deve estar escutando no seu agregador aí. Ou a gente tá também no Facebook, no @gamers, e no por e-mail, né? Se você quiser mandar aquele grande recado por e-mail pra gente, né? Mas manda lá por... A gente tá sem domínio ainda, então por enquanto manda pra gamerspod@gmail.com. Daqui a pouco a gente vai ter o domínio maravilhosinho aí.
50 anos sem e-mail também.
Isso aí.
E se você morar no meio do mato e quiser mandar uma carta, mande para a Caixa Postal... Não, mentira, gente. A gente não recebe carta, não.
Manda pra casa do Tariq.
Isso, mande mimos. Não sei quem tá me ouvindo, mas mande mimos, qualquer coisa.
Mande mimos.
Pode mandar até meia. Eu gosto de ganhar meia, gente. Manda meia pra nós.
Você gosta de ganhar meia, cara?
Gosto, eu sempre perco minhas meias, preciso de meia.
Ah, legal, vou te mandar uma meia de Dark Souls, então.
Hadouken! Muito bom. Manda uma de Fallout. Hadouken! Pra se redimir, seu puto.
Eu tô com vergonha. Mas eu vou ter que admitir que eu tô com vergonha. Cara, deu um presente na maior boa vontade ali.
Foi foda.
É, por ter sido um presente, foi pisado.
Mas eu juro que eu tentei, tá? Tentei uma vez só, mas eu tentei.
esse episódio foi cheio de mamilos, muito polêmico.
É real. Aí que é bom. Não teve um cara que queria briga? Tá aí, ó.
É isso aí. O meu amigo pediu, falou que tipo, faltava conflito nesse programa. Tá aí o conflito que ele queria. Já acabou com amizades já.
No próximo a gente seleciona sangue.
É. Isso aí. Valeu, pesada. Até semana que vem, não, né? Nem sabemos qual vai ser a frequência desse programa, né? Mas até o próximo episódio. Digam tchau. Tchau.
Até mais, pessoal. Tchau.
Tchau.